Podcasting Brasil apresenta Entrevistas com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição do Podcasting Brasil. Estamos aqui com o Marcelo Castelo, que é diretor da FBIS. Vai contar um pouco pra gente os novos negócios que estão acontecendo aí no mundo da web e do mobile.
Para quem não sabe, a FBIS é produtora de sites, né? Entre eles o fulano.com e o beltrano.com também, que
beltrano.com, a gente também faz o site de Seda, Omo, Gatorade,
legal.
Soluções para McDonald's, fazemos site de Porto Seguro, Citroën.
E você agora está entrando também no mercado de games, né?
É, também o mercado de games é o que a gente está cada vez mais focando o nosso negócio.
E você tem aí já um case de bastante sucesso, que é o Game Vive em Ação, né? Que reuniu quase 2 milhões de pessoas aí durante um mês, né?
Exatamente.
Fala um pouco sobre esse game aí pra gente.
É, o game, a gente fez o Vive em Ação 1 em 2004, foi ano passado, e esse ano a gente fez já o Vive em Ação 2. Quer dizer, acho que o fato de estar fazendo o Vive em Ação 2 mostra o sucesso que foi o Vive em Ação 1. Ambos os projetos tiveram 1,5 milhão de pessoas participando. E é engraçado porque antes da gente fazer o Vive em Ação 1, em 2004, o nosso maior projeto tinha sido para 300 mil pessoas, que tinha sido um projeto para o Banco Itaú. E quando a gente fechou o projeto com a Vivo para fazer esse Vive em Ação 1, a meta era 500 mil pessoas. E a gente conseguiu 3 vezes a meta, que foi 1,5 milhão de pessoas. Então, um número bem acima das expectativas.
E o primeiro, como é que foi? Teve mídia de suporte?
Teve divulgação. Teve propaganda na televisão, teve rádio, teve divulgação nas lojas da Vivo e teve o que a gente chama de broadcasting, que é quando a gente via mensagem para os celulares das pessoas, quer dizer, para quem é cliente Vivo, recebe uma mensagem falando assim, ó, participe do Vivo em Ação. Você ganha 100 mil reais em barra de ouro. Então tinha uma série de prêmios também, essa promoção, esse projeto, Vivo em Ação.
Ah, bacana. Mas me conta uma coisa. Quando eu penso um projeto para celular, eu tenho uma problemática que é, assim, me falaram isso, até me corrija. Eu tenho uma problemática que é o seguinte, eu só posso enviar um SMS se o cara me autorizar ou me pedir um SMS. Não tem essa regra?
Não, não é verdade. Você tem vários tipos de projetos.
Uhum.
Quando a Vivo, que é dona do projeto Vivo em Ação, ela pode mandar uma mensagem para você, por mais que você não tenha autorizado, falando assim, olha, participe do Vivo em Ação. Assim,
teoricamente você já autorizou quando você aderiu ao plano lá.
Se você a qualquer momento quiser mandar uma mensagem de alerta para ela, ou ligar no call center dela, falando assim, olha, não quero mais receber nunca mais uma mensagem, ela te coloca numa mensagem, num blacklist, e você nunca mais vai receber a mensagem da operadora.
Entendi.
Se você fizer um projeto, se for um projeto que não é da Vivo, então é um projeto do McDonald's que quer fazer mobile, ele não pode mandar uma mensagem. Quer dizer, eu não autorizei receber mensagem do McDonald's, então eu não posso receber, McDonald's, participe da promoção do McDonald's, assim, assim, assado.
Ah, por isso que todas essas coisas de ringtones, você tem que enviar uma mensagem.
Exatamente.
Para não sei o quê, porque essa é a forma de autorizar.
Exatamente. Então, sempre entendi. Quando é branded, fora das operadoras, o usuário, ele faz ele puxa, né? Ele que vai lá, olhou num outdoor, olhou numa televisão, olhou num folheto, e ele vai lá e manda a mensagem. Então, é diferente do empurra e do puxa, né?
Uhum, lógico.
Então, vocês tiveram toda essa mídia, divulgaram bastante o jogo, mas o que é exatamente esse jogo?
Tá, o jogo é o que a gente, de uma forma simplista, explicando ele é um jogo bem complexo, ele demora 8 meses para ser feito,
como
25
se fosse
pessoas trabalhando.
Um RPG,
é um RPG. Então, imagina um RPG, a gente criou toda uma ficção, a gente criou uma história desse jogo, Vive em Ação. E a história do Vive em Ação 1 era que a Vivo estava desenvolvendo 4 protótipos de celulares super avançados. Um protótipo você poderia falar com você mesmo no futuro. Então imagine, Raul, você ligando para você mesmo daqui 20 anos e falando assim, Raul, e aí, Raul, como que tá?
Deu tudo certo?
Tá tudo certo, tá casado, tem filho, como que tá essa história toda aí? Um era esse protótipo, o outro era o protótipo Eros, que você ia poder ligar e atender só uma gêmea. Tu não tá atrás da uma gêmea, atender só uma gêmea através desse protótipo. E tinha outros 2 protótipos, só que eles sumiram.
As ideias foram de vocês?
Foram nossas.
Muito boas.
A gente que criou toda a história.
E eles aprovaram tudo ou foi um angu de gato pra provar?
Não, eles aprovaram de primeira, assim, foi até surpreendentemente, assim, porque a gente não tinha referência, então...
Uhum. O que é bom também, né?
O que é bom também.
É.
O 2 já foi mais difícil, a aprovação do enredo. Mas o 1 foi bem bacana e a gente aprovou aí a história. colocamos no ar, e aí a Vivo, na verdade, a história era que a Vivo estava recompensando os seus usuários, então estava convidando os seus usuários para serem
repetidos. Lembro, os protótipos foram roubados. Exatamente. Por uma organização criminosa.
Exatamente, que era Cravo Incorporações.
E por que a Vivo Cravo? Tava... Por que Cravo?
Tinha que ter uma referência clara, assim.
Lógico, não, não, lógico que tem, lógico.
Não tem, não.
Caraca, não, mas alguma outra coisa deve ter, entendeu? Certeza, o senhor Cravo, que é o síndico do prédio, do não sei quem, que é um sacano.
Essas explicações, esses argumentos ali estão num papel, tudo é bem argumentado, mas isso aí está escondido ali debaixo da gaveta.
Tá certo. Vai ser o Vivo em Ação 3, quem descobriu por que chama a organização essa documentação.
E aí a Vivo então recompensava os seus usuários, para quem achava lá os protótipos, ela recompensava com... R$100 mil em barra de ouro, 4 carros, PlayStation. Então tinha uma série de prêmios, eram 250 prêmios e o resultado foi esse, assim, espetacular, 1,5 milhão de pessoas participando.
E qual é o retorno disso para vocês, assim, em relação aos novos projetos que vão surgir
então,
a partir desses?
O projeto do Vive em Ação, ele deu muita exposição para a gente como empresa, porque é um projeto desse porte. Nesse mercado que ainda tá surgindo, esse é o maior projeto de game no celular no Brasil. E uma coisa interessante só para contar para vocês, que o Vive em Ação, o 2, ele é um projeto multiplataforma. Então o usuário ele consegue jogar pela web, por SMS, por WhatsApp, por Bru e por portal de voz.
O primeiro foi só por, era só por MSS?
O primeiro era só por SMS, SMS e web. Uhum. E o segundo já foi as 5 plataformas.
Mas ele não pode jogar só por uma plataforma, ele tem que por todas.
Não, ele pode jogar só por uma, ele pode jogar por todas. O banco de dados ele é único do jogo.
Eu posso jogar só por web?
Pode.
Ué, mas daí cadê o revenue share?
O que acontece é que o cara que está jogando pela web, ele o tempo inteiro a gente faz enigmas para esse uhum. jogador. E a gente leva ele para serviços pagos da operadora. Então, imagine que ele não sabe o enigma, então qual é o pássaro devorador do tempo? Você não saber a resposta, a gente fala para você.
Essa pergunta existe?
Existe, durante o enredo do jogo. E a gente fala assim, não sabe a resposta? Envia um torpedo para o número 2580.
De alguma forma, você joga ele para o celular, né?
Acerte 5 quizzes que eu te dou a resposta. Então, o objetivo do Vive em Ação é fazer o cara migrar entre...
Não vai ser 100% web, então, de qualquer forma. Ele vai ser jogado para o celular para poder...
Exatamente.
Também...
Ele até pode saber a resposta, mas a percentual de pessoas que sabem a resposta é muito pequena.
A gente está falando desse mercado, que esse já foi um projeto grande. Como é que você começou nisso? Como é que você viu que... Como é que começou o desenvolvimento disso no Brasil? É muito recente, né? Nos Estados Unidos já é mais forte. Quando é que você resolveu entrar nisso? Vocês que vieram da área de sites, né?
Como a gente sempre fez games, desde 99, com o fulano.com, a gente trabalha com games na web. O game no celular é muito parecido com o game na web. A diferença é a restrição de caracteres. Então, enquanto na web você consegue fazer muitos caracteres, aqui no celular você consegue fazer só 138 caracteres, que é uma luta diária ali para poder colocar tudo nisso daí. E você não tem imagem. No caso de SMS, quando você vai para o WhatsApp, Bru, outras plataformas, você tem imagem. De qualquer forma, SMS é o que tem a maior cobertura. Então, você hoje acaba fazendo... Você sempre pensa tudo, pelo menos a gente, pensa sempre em SMS. E depois a gente tenta jogar esse jogo em outras plataformas.
Você pode colocar uma adicionar uma foto e tal, mas também não vai restringir a isso, porque...
Não, mas o negócio deles é volume de gente.
Então precisa ter volume. Então como SMS, hoje você consegue atingir quase 99% dos celulares tem SMS.
Tem celulares que não tem SMS?
Celulares muito antigos têm.
O cara tem um PT-550,
é isso? Quase um MSX ali.
Não faz muito tempo eu tinha um tijolão ainda que não mandava mensagem.
É muito pequeno ali o número de celular. Então, a gente foca principalmente em SMS e a gente entrou nesse mercado. O Vive em Ação foi que abriu o nosso olho para esse mercado. A gente fez o Vive em Ação, teve toda essa exposição, foi muito legal.
A Vivo que chegou em vocês? Vocês que foram a Vivo?
A Vivo, na verdade, a gente participou de uma concorrência para o Vive em Ação 1. E a gente ganhou essa concorrência na parte de enredo, de criação, desenvolvimento dessa história do jogo.
Até porque vocês tinham bem esse know-how do fulano, e o fulano já era um site conhecido, né?
A gente tinha esse know-how de fulano e a gente
Mas
tinha...
o resto, quem eram os outros concorrentes, pode dizer?
A gente não sabe quem eram os outros concorrentes, mas eles eram mais voltados para a área de tecnologia. Eles têm um viés mais tecnológico,
Entendi.
Enquanto
vocês
a gente tem um viés mais criativo.
Vocês ganharam no enredo.
A gente ganhou na história, no enredo. Isso no Vive em Ação. No Vive em Ação 2 a gente fez não só toda a parte de enredo e de história, mas também a gente fez toda a parte de programação. A gente fez o O projeto inteiro ele foi feito pela gente, em termos
de
software.
O Vivem Ação 1, você só fez a ideia?
A gente fez o enredo, a história, a gente aprovou lá em Brasília, na Caixa Econômica Federal, a gente entregou os prêmios, a gente fez o banco de dados, a gente fez a lógica do jogo, toda como que o cara... Como ele começava o jogo, qual era a frase que vinha, depois o cara ele podia apertar um,
o conteúdo
ele ia
para
um lado,
do jogo,
dois ele ia
fez a especificação.
Ele fez a especificação inteira, todo o conteúdo do jogo, mas quem programou o software foi uma outra empresa. No Vivem Ação 2 a gente fez também a programação do software. Então aí a gente fez então o projeto como um todo.
Nada como ganhar a confiança do cliente, né?
Exatamente, a gente foi ganhando a confiança.
Mas vocês já tinham know-how na empresa de desenvolvimento de game para o celular ou isso foi adquirido
então,
depois do...
Esse foi adquirido depois do Vivem Ação 1. A gente, quando acabou o Vivem Ação 1, a gente lançou um outro produto, um outro game para Vivo chamado Identidade Blackfish, que ele é até uma derivação do Vivem Ação.
É, porque tinha esse Blackfish,
Blackfish
aí
no Vivem Ação. Existe no Vivem Ação. Ele é um grupo do, ele é um grupo underground do bem que ajuda os detetives a acharem os protótipos que tinham sumido.
Hackers do bem.
Hackers do bem.
Meu Deus.
E aí a gente criou o Identidade Blackfish, que o cara ele vai, ele pode ser integrante do grupo, o Blackfish, e ele vai subindo de patente. Então ele entra como um Whitefish e ele vai, à medida que ele vai resolvendo mistérios da humanidade, e mistérios é ET de Varginha, chupacabras, pirâmides do Egito, essas coisas que são...
Tem uma
meio...
equipe jornalística,
tem.
Historiadores, o que, que eles são que
tem.
Desenvolvem toda essa bobajada que a gente gosta tanto, né? Que se diverte.
A gente tem uma equipe de jornalistas ali que se aprofundam, leem muitos livros, navegam muito na web, e esses caras, tudo que é referência é usado. Então, isso é fonte para a gente fazer todo esse conteúdo bacana. E assim, a gente fez esse Identidade Blackfish. E quando a gente fez esse game, que foi lançado logo depois do Vivem Ação, a gente já fez o software desse game. Então, cada vez mais a gente foi ganhando a confiança. E aí o Vivem Ação 2, que é um projeto desse porte, a gente já fez o projeto como um todo no que diz respeito a SMS, WAP, banco de dados e tal. Quando a gente fala em Bru e Portal de Voz, que são outras duas plataformas, a gente fez com dois parceiros, que são parceiros da Vivo e que a gente acabou desenvolvendo com eles essas duas plataformas.
Quem fez?
A parte de portal de voz foi a Support.com e a parte de Bru foi a Wiz.
Só explica, pra, pelo menos para mim, que eu sou um pouco leigo ainda nisso, o que, que é cada plataforma,
tá.
O que, que cada dela...
O SMS é o...
O SMS é mensagem
é
de texto.
É o torpedo, é mensagem de texto.
A tradicional mensagem de texto. O WAP já é como se fosse uma web para celular.
Exatamente, assim, é web para celular. Tá. Você já consegue ter imagens, você já consegue ter link, o cara
Sim,
consegue navegar.
Recursos.
Web é como todo mundo conhece, que a gente também...
No caso, quando você acessa, existe já MSN, quando você pode acessar o MSN pelo celular, isso é através do app que você faz, ou e-mail também pro celular?
Exatamente,
isso,
você consegue, hoje você consegue acessar seu e-mail pelo app e você consegue até ver também e-mails por SMS. Você, toda vez que recebe um e-mail, você pode ser avisado por SMS.
Por SMS.
Esse exemplo foi ótimo, né? Porque o e-mail você pode ver por SMS, por app e por Bru.
Também.
E por Java.
E o Bru, que eu
Java
não conheço
também.
Tanto. Esse Bru,
pro Bru
já
você
não,
tem
novidade
um, é um. Você criou um software. E você faz o download desse software no seu celular. Então é como se você estivesse fazendo... Quando você baixa um aplicativo na web, quando você faz o download do, por exemplo, o MSN, o Messenger, que você baixa no seu computador, aquele aplicativo, é a mesma coisa no Bru.
Você consegue instalar ele no
celular. Você instala
celular.
No seu celular. E aí tem imagem, tem flash, tem animação. Você consegue fazer tudo isso. E aí isso aqui é um outro modelo aí de remuneração, quer dizer... Aí a pessoa paga por download, ela paga por assinatura mensal. Tem um outro
e o portal de voz já é você
liga para
lá. Mas aí o portal de voz você pode acessar até do seu telefone de
telefone
casa.
Telefone fixo,
também, né?
Você pode ligar, do seu celular Vivo. E você. O que é interessante é que o jogo ele tinha o mesmo banco de dados. Então o usuário ele tava jogando. Então imagine que ele entrou numa festa e ele precisava pegar alguma pista naquela festa e ele estava jogando por SMS. Se amanhã ele entrar na web. Ele continua do mesmo lugar que ele parou na festa. Não é que ele comece de novo o jogo no saguão, que aquele episódio começava no saguão. Eu sei, eu marco no banco de dados todo o lugar que ele parou.
Esse banco de dados é único, não importa o meio que ele esteja jogando.
Exatamente.
Se ele estiver muito fissurado, ele pega um orelhão, liga para o portal de voz e continua.
Pode. Orelhão não, vamos pedir para ele ligar pelo celular Vivo para ele ligar.
Não, sim, mas vamos dizer que...
Ele poderia ligar do orelhão. Sim.
Depende da fissura do usuário, né? Vamos dizer que ele esteja lá em...
Acabou a bateria do celular, ele foi
isso,
pro meio do
um
mato.
Lugar que não tem cobertura. Se bem que não existe isso, né?
Existe ainda. Até aqui em São Paulo a gente às vezes sofre um pouco isso. Né?
É muito raro, mas se o cara quiser pegar difícil. O telefone fixo e ligar, ele consegue.
Também pode.
Consegue. Também pode.
A campanha nova da Telefônica, você já viu? que é aquele sujeito instalador da Telefônica, né, que é o garoto propaganda, uhum, dizendo, faça o teste duas vezes por dia. É, tal.
Para economizar.
É, mas enfim.
A Telefônica está perdendo muita ligação, né? As pessoas de casa estão ligando para celulares do próprio celular.
Celular é uma ligação muito mais barata, né?
É mais barato?
É mais barato.
Porque tem um plano de 600 minutos.
Você então, faz o plano, exatamente.
Eu gasto só 300 tá minutos, plano. Eu tenho 300 minutos para poder gastar.
Depois, é minhas contas de telefone lá de casa baixaram, assim...
Significativamente.
Muito
significativamente.
E vocês já estão desenvolvendo em Brew agora?
A gente ainda não está desenvolvendo em Brew, mas a gente vai desenvolver em Brew. Por causa, a gente tem alguns aplicativos que a gente quer começar a experimentar esse novo meio.
Porque a Vivo é só Brew, né? Não tem Java.
A Vivo é só Brew.
Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, eu estudei um pouco a plataforma Brew e achei ela uma coisa muito linda, assim. Uhum. Parece até que foi escrito por algum comunista. Porque, para quem não sabe, a Brew é uma plataforma de desenvolvimento, foi desenvolvida pela Qualcomm, velha e boa Qualcomm. E ela, eu falei que é comunista pelo seguinte, você se cadastra na Qualcomm, tem uma taxa para se cadastrar que não é nenhuma exorbitância, e aí você tem acesso a todos os softwares de desenvolvimento nessa plataforma, você desenvolve a aplicação que você quiser, e eles permitem que você publique suas aplicações numa intranet da Qualcomm, onde todas as operadoras, isso em tese,
do mundo
vão CDMA. Ter acesso. Quer dizer, se você desenvolveu a HP 12C para Brew e ela ficou boa, você pode ter feito isso sozinho no seu quarto de madrugada, publicou na a Qualcomm Valida, né? E distribui e tem um modelo de revenue share lá. Quer dizer, em tese é muito bacana. Na prática, depois eu vou querer saber se é assim mesmo ou como é que funciona.
Não, isso acontece, já tem desenvolvedores no Brasil que já exportam para vários países do mundo.
Utilizando essa plataforma
da Qualcomm de intranet.
Isso para qualquer operadora também?
Qualquer operadora CDMA.
CDMA.
Existe o Brew como tecnologia. Porque a GSM, elas usam Java. Uhum. E a CDMA usa o Brew. E você tem aí desenvolvedores conseguindo exportar. Na prática, o que acontece é que você tem, obviamente, um portfólio gigantesco, né? Então imagine todos os desenvolvedores do mundo colocando numa intranet só. Então, para alguma operadora escolher o seu, você tem que ser realmente muito bom. Não adianta você fazer qualquer coisa que você não vai ser escolhido, porque se você fez uma HP 12C que não é tão boa como aquele cara da China que fez...
Você dançou,
outro operador vai escolher da China. E se você tem talvez algum aplicativo que está detonando, talvez amanhã vai ter algum cara que vai falar, pô, esse aqui é o que está detonando, eu vou fazer um melhor do que o seu. Então esse jeito faz com que a competição seja bastante feroz. Então,
quando você é contratado pela Vivo para desenvolver um game como esse Vivo em Ação, você de alguma maneira está subvertendo todo esse processo, né?
Por quê?
Porque você não desenvolveu o game, publicou na intranet, a Vivo apareceu lá e
não,
escolheu
caso,
como
não
passe de mágica.
Pra ela.
Quer dizer, totalmente a Qualcomm valida, de qualquer maneira?
A Qualcomm valida.
Tem que ser validado pela Qualcomm, independente.
Na verdade, sim, a Qualcomm ela só testa. O validar significa testar e significa que está funcionando dentro daqueles aparelhos de celulares que compreendem o projeto. Mas a Qualcomm, a Vivo que define se ela quer ou não aquele aplicativo. Então, não adianta só a Qualcomm falar assim, ah, legal, esse aplicativo está funcionando, se a Vivo lá não quiser colocar aquele aplicativo no portfólio dela.
Entendi.
Então, nesse caso, a Vivo falou, não, eu quero esse portfólio, eu quero esse aplicativo, está no meu portfólio, vou colocar no ar, vou divulgar, só que você tem que fazer nessa especificação e a Qualcomm precisa falar, está testando, está funcionando, tá? Então, está no ar.
Bacana, bacana. Vamos voltar para os aspectos mais menos técnicos, né?
Então, essa convergência de internet, tudo que você tem na internet, de acesso a e-mail, a vídeo, a música, a notícia, tudo está começando aí tudo para o celular, né? Então,
tá,
a tendência é que o celular vire o que hoje é o nosso computador pessoal, não é?
Exatamente. Então, a gente pensa muito em inclusão digital.
Uhum.
Então, enquanto a internet hoje você tem, vamos dizer, 25 milhões de internautas, né? Tem várias fontes que variam esse número, né? 20, 25, 30 milhões. De qualquer forma, hoje você tem celulares, 75 milhões no Brasil de celulares, que foi o último número que saiu semana passada. E a expectativa é que até o fim do ano já sejam 85 milhões. Ano que vem, talvez já vamos ter 100 milhões.
Isso é então, todas as operadoras ou é a Vivo?
São todas as operadoras. A Vivo hoje tem 27 milhões e todas as operadoras são 75. O que acontece é que se você faz aquele mesmo site que você tem na web e está hoje para 25 milhões de pessoas, quando você faz esse site para celular, você pode abranger 75 milhões. Tá, uhum. Você tem
você
três vezes
um
mais
maior.
Cobertura.
Ah, mas não são as mesmas pessoas?
Não. Hoje, alguns números de mercado, eu não posso falar os números, mas tem um grande, tem uma boa quantidade de pessoas que acessam o app das operadoras que o cara não tem internet nem em casa, nem no trabalho. Não tem nada.
É aquele fenômeno do status, né? Que eu estava conversando outro dia, que assim, o sujeito, o celular vira ferramenta de demonstração de status. Né? Então, o que é o tênis? Né?
Exatamente.
O cara que tem baixo poder aquisitivo pode parcelar um mega celular em 40 vezes.
Ele não vai fazer o mesmo com o computador, mas faz com o celular.
Você vai em qualquer operadora hoje, você consegue comprar um aparelho que tem todas essas tecnologias que a gente fala, deve ser, poucos aparelhos têm, máquina fotográfica digital.
Está cada vez mais acessível. Né?
Hoje você compra um aparelho desse por 10 vezes de, sei lá, R$25 ou R$30, você compra um aparelho desse.
Uhum.
E o cara consegue navegar na internet através do aparelho.
Então, e teoricamente vai baratear muito mais, né? Porque agora que vem esse 3G, né? O que não é o 3G, tem câmera, tem bruto, mas não é 3G, deve...
Exatamente, quer dizer, e quanto mais escala tiver, quanto maior o volume de vendas
vai baixar
tiver,
mais o preço e
para
vai
as operadoras, mais, né? Essa migração de aparelhos antigos para aparelhos novos é só melhor para elas, porque elas começam a aumentar a fonte de receita, porque antigamente o cara queria gastar com Bru, mas ele não tinha um aparelho que podia baixar Bru.
Uhum.
E agora ele pode comprar parcelado e ter o aparelho que tem Bru e começar a investir mais nisso, a gastar mais nisso. Então...
Mas a base Bru não é muito grande ainda, né?
A base Bru ainda é pequena, vamos dizer... 10% da base total da Vivo deve poder ter Bru hoje, mas o app hoje já tem mais de 50%, já tem
condição de rodar o app.
Então, assim, essa convergência ela vai acontecer, já está acontecendo, e a gente quer ser o líder nessa.
Isso vai se refletir no conceito de mídia de massa hoje no Brasil, vai, porque vai competir direto, as TVs vão se repensar também, né, o rádio, tudo isso vai rolar uma mudança grande, assim, mais do que quando houve a explosão na internet. Você não concorda?
Bom, a Vivo já transmite, acho que não sei se é a Band ou a Band News, Band Esportes, pelo celular. Você abre lá e vê.
Já, é verdade.
E negociação com a Globo para poder também transmitir Globo por celular. Acho que essa negociação vai ser um pouco mais difícil.
Adoraria estar
Copa do Mundo 2006 no celular.
Não, Copa do Mundo não é com a Globo, né?
Ainda...
A Vivo comprou os direitos direto da FIFA.
Para celular?
Para celular. Isso vai ser lindo.
Legal.
Você cadastra lá, quero ver todos os gols da Alemanha, da Holanda.
Quero ver na hora
Brasil.
Que sair o gol, quero ver o gol no meu
Na hora não vai ser um minuto depois, mas isso resolve.
Com certeza.
Né? E aí, imagina aí quando isso chegar a Campeonato Brasileiro, resolve o problema do cara que tem que almoçar na casa da sogra e não pode ver o jogo.
Hoje, celular é para mim, acho que para todo mundo, a convergência está no celular.
Uhum.
Né? Então.
O podcast também vai convergir para o celular, né?
Deve acontecer, né?
Tem que ir para o celular também, porque o celular está no bolso das pessoas.
Sim.
Você está 24 horas do tempo com o seu celular. Diferente de internet, você está uma hora por dia. A não ser que você trabalhe com o computador e a sua empresa te libere todos os sites, porque tem muitas empresas que você tem computador com acesso à internet, mas você não pode acessar alguns sites.
Uhum. Empresas, liberem o MP3 no seu firewall.
Liberem o MSN.
Não, o MSN não, o MSN não precisa. Sou contra o MSN. Aliás, o MSN não, o Messenger, né?
O Messenger, isso.
Uma coisa, outra coisa,
claro,
outra coisa.
É. Liberem o Messenger, o Orkut, o Beltrano também.
E celular não, não sabe ninguém liberar, tá no seu bolso.
Claro, é seu, é, né? Uma coisa mais anárquica, assim, né? De certa forma.
É tão interativo quanto
é teu ali.
A internet.
Cada um faz o que quer, o seu uso, né?
Exatamente.
Eu li uma matéria outro dia, acho que do presidente da Qualcomm mesmo. Me esqueci o nome dele, obviamente. E ele dizia que a previsão dele para 10 anos, eu costumo não acreditar muito em previsão para 10 anos, acho muito longo, quero saber a sua opinião. Mas enfim, o que, que ele prevê? Ele prevê que o celular vai ser o seu device principal e que você vai ter um teclado e um monitor sem fio para poder... Então que você vai chegar em qualquer lugar e vai ter teclados e monitores e que só o fato de você se aproximar deles, ele já vira o seu computador, tudo vai estar dentro do seu celular. Na hora que você chega perto de um monitor com teclado, ele já assume o seu desktop, o seu HD é o seu celular... E a sua conexão à internet ao seu celular, porque esse 3G aí dizem 2 mega por segundo, 2 mega por segundo é muito melhor do que a maioria dos speeds instalados. Uhum. Ainda mais se for para subir e para descer 2 mega.
Exatamente.
Não sei como é.
Imagina em 2009, né?
Você acha? O que tem em 2009?
Você falou em 2009 vai acontecer isso. Imagina em 2009 como vai ser essa transferência de...
Pois é.
10 megas.
Nos Estados Unidos está muito em alta agora uma espécie, um protótipo disso, assim, que é o tal do Blueberry, não sei, Blueberry ou Blackberry?
Blackberry,
exatamente. Que é o... você tem um tecladinho sobre o teu celular, você tem um tecladinho, você já manda e-mail também e tal, e tem gente que passa
o
inteiro naquilo ali.
Você pode comprar um Trello no Brasil, que é um Palm celular.
Que na verdade até o Palm acho que caiu muito lá por conta desse aparelhinho, assim, que é, ele meio que já substitui o Palm também, porque você já faz tudo ali.
O Palm também criou dele, que o Val tá falando.
O Palm que ele criou...
O Trello é concorrente do Blackberry.
Blackberry, exatamente.
Os dois têm a mesma função.
Mas o BlackBerry eu acho que está mais...
BlackBerry
em
chegou primeiro.
Primeiro, então, como novidade, pelo pioneirismo, acho que acabou ganhando um pouco mais mercado.
Porque o cara fica doido, né? O early adopter vê aquele produto e ele começa a tremer. Ele se endivida, né? Se o amigo dele, que também é early adopter, tem, ele, meu, é um problema seríssimo.
Uhum.
Se o outro demora 6 meses para lançar o produto, ele... Já perdeu esse
Mas
cara.
Respondendo a sua pergunta, eu...
Ah, sobre o que você acha da previsão de 10 anos do...
Eu adoraria que fosse isso. Não só ele da Qualcomm, mas outros... vejo outros empresários que estão nesse meio, nesse ramo, também falam isso.
Também compartilham essa
compartilham
visão?
Compartilham dessa visão.
Ah, isso já muda tudo.
Então,
né?
Você tem... diferente um pouco do Bill Gates, né? Uhum. Que não quer que a convergência aconteça no celular, aconteça no computador, né?
Uhum.
De qualquer forma, eu apostaria nisso. Eu apostaria que o seu... hoje você já vê, por exemplo, celulares com memory stick, né? Você coloca ali o teu Chesterzinho com hoje 192 megas, mas talvez esses cartões de memória no futuro vão ter 40 gigas.
Sim.
Ou 100 gigas.
Como a gente tinha HD de 3 GB um tempo atrás,
exatamente,
achava que era o máximo.
Hoje já tem HD de 100, 200. E você tem aqueles cartões com saída USB, aquele chaveirinho saída USB, que já com 1 GB, 2 GB também. Então, me parece estranho essa visão. Mas eu acho que as pessoas vão ter em casa também. Quer dizer, você está comentando que em vários lugares vão ter só o computador, a tela do monitor e o teclado. Na sua casa também pode ser que você só tenha isso. A tela, o teclado,
liga
o seu
celular. O celular é o teu novo CPU.
Porque resolve tantos problemas.
Via infravermelho,
né,
o computador já vai acessar o seu celular.
Internet wireless.
O Wi-Fi vai...
Resolve a questão, né? Hoje em dia você tem um sistema operacional lá, você define. Se você for um cara, tem a sua casa, tem a sua mulher, seus dois filhos, aí você bota um usuário para cada um, né? Cada um tem.
Sim.
Resolve isso, né?
Resolve.
É o celular do cara. Também perder o celular.
Dançou, né?
Problemas, né? Isso é
você tem que
questão.
Pensar como vai ser o backup. Disso.
Talvez ganhe dinheiro quem faça o bom sistema de backup, né? Nessa brincadeira toda.
Eu não consigo ver o. Também como pensar, será que vai ter um Windows no seu celular? Quer dizer, que vai ser o sistema operacional vai estar no seu celular ou vai estar no computador? Porque um outro formato que eu estou lendo bastante é que o computador ele pode ter um mínimo só, quer dizer, o mínimo para gerir aquele...
Uhum.
Todos os seus programas, todos os aplicativos vão estar no seu celular, mas
o sistema operacional
vai estar no... Em algum Winchester...
Ou se desenvolve um outro sistema operacional específico.
Pra... mas aí tem que ver quanto a Microsoft vai querer fazer isso.
Ou quanto...
O Bill Gates se reinventa ou também pode ser o fim da era Bill Gates. Né?
Difícil, né? De acreditar nisso.
Mas isso deve acontecer mesmo, porque foram tantas tentativas já de fazer isso, né? De fazer o computador que tem o mínimo possível e as coisas ficam todas externas, né? Você vê no modelo já do em 2000 falava-se muito na como é que era o nome disso? Que era servidor de aplicação, você alugava o software, você alugava o pacote Office. Né? Então você tem uma empresa, você pode ter 10 licenças, elas ficam num provedor externo e você acessa o software.
Via internet. Eu sei que o Bill Gates ele acha que o computador vai ser o centro de entretenimento da sua casa. Então você, por exemplo, vai poder baixar um vídeo. Você vai na Blockbuster mais alugar um DVD. Você vai baixar um vídeo pela internet. E aí o teu computador vai estar integrado com a televisão da sua casa.
Já está ligado no home theater.
Que vai estar ligado no home theater e você assistir a televisão que você baixou no seu computador. Ou você assistir o filme, né, na televisão.
Uhum.
Porque ninguém quer esse computador, por exemplo, que tem tudo. Ninguém tem vontade, pelo menos nunca, eu vejo pouca gente que tem lá o computador, que quer ver a televisão, quer ver o DVD no computador. O cara quer ver a televisão deitado na cama com o controle remoto na mão.
Sim.
Então esse centro de entretenimento também é uma coisa que eu acredito. Então... tem que ver essa dualidade.
Mas tem que estar tá tá integrado às outras, os aparelhos da casa, né?
Tem que ver só onde que vai estar esse Winchester central. Vai estar, sei lá, no Winchester do computador ou no Winchester dentro do celular. No celular é muito mais prático. Se conseguirem fazer no celular, vai ser perfeito. Porque eu vou conseguir baixar o vídeo no meu celular.
Eu levo o meu,
vou levar
filme
na minha
onde
casa de praia, eu vou conseguir assistir na televisão. Vou precisar levar meu computador.
É mobilidade que isso dá.
Mobilidade,
né?
Tem um valor muito grande, né?
Com certeza. Então é isso, vamos encerrar a entrevista.
Eu lembrei.
O que você lembrou agora?
Chama Application Service Provider.
Ah, que bom.
Que você podia ser.
Pensei que ia ficar para o próximo podcast.
Não. Estamos resolvendo aqui.
Foi rápido.
Bom, tivemos aqui então com o Marcelo Castelo, que deu várias informações para a gente, esse bate-papo gostoso e informal sobre o que está fazendo a FBIS, como foi o Vivo em Ação 1.
E também as perspectivas, né, do celular, do game, do conteúdo para celular, né, para o futuro, que é uma coisa muito legal de
vai
se pensar, é uma revolução nova. Né?
Se Deus quiser. Né?
Opa!
O 3 agora...
Se fez Deus quiser,
dois...
e o Avelar também?
Se o Avelar
também. O 2 foi agora em junho, abril, maio. Tá. E o ano que vem vai ser nessa mesma época?
Ninguém sabe.
Pode ser ainda, quem sabe esse ano.
Talvez seja um outro formato.
Ninguém sabe, não tem nada fechado.
Tá certo. Mas então quando acontecer, se acontecer, e esperamos que vai acontecer, vamos conversar sobre ele aqui de novo.
Tá, você vê que eu não gosto de encerrar. Pro 3G já estamos pensando em alguma coisa? Não? Já tem alguma ideia?
O 3G hoje tem uma cobertura muito pequena de aparelhos. Tem um aparelho que aceita 3G. Então a gente tem a nossa estratégia, ela não é de... lançou uma nova tecnologia, já está atrás dela.
Uhum.
A gente prefere ter uma cobertura, ter um modelo de negócio já claro, e depois a gente... Entra
claro não, né? Vivo.
É. Mas
óbvio.
Mas eu pergunto pelo seguinte, às vezes lança-se uma nova tecnologia e você precisa de argumentos para a utilização. Né? Então, agora temos o 3G, puxa, que legal, e o que eu faço com ele? Precisa ter...
Então, mas a Vivo ela se cercou disso, quer dizer, ela que lançou o 3G... E ela foi fazer parcerias com uma Band Esportes, uma Nickelodeon.
Essa história da Copa também.
É, Nickelodeon, agora você consegue ver desenhos animados do Bob Esponja de um minuto. Você consegue... eu não sei mais o que eles estão fazendo.
Eles estão numa campanha de marketing violenta.
Eles estão numa campanha de marketing muito forte.
Muito,
né?
Forte.
Então, o 3G, a diferença é que você conseguir... eu não vi funcionando ainda, mas...
O 3G é conexão de alta velocidade.
Alta velocidade, então você consegue ver um streaming, você vê um vídeo ao vivo... em tese sem interrupções. Então imagine a banda discada e a banda larga de internet. A banda discada, quando você vê um vídeo, ele fica dando aquela travada e
enquanto é congestivo. Descarrega, né?
Enquanto a banda, exatamente, enquanto a banda larga, você vai lá e assiste um vídeo no tempo real. Então o que eles estão vendendo pro 3G deles é isso. É que você consegue e vai conseguir visualizar desenhos animados, vídeos, filmes em tempo real.
E as possibilidades são infinitas, né?
Com tudo que é pesado, você vai conseguir assistir e vai ser legal. Quer dizer, hoje a restrição de banda, que é muito demorado, quer dizer, com 3G em tese ela se resolve. Você vai ter rápido, então vai ter novas aplicações. Como a gente não tem nenhum conteúdo de vídeo, nada muito pesado, a gente nem pensou ainda nesse mercado. E como a cobertura é muito pequena, só tem esse aparelho Samsung por enquanto, estão prometendo novos aparelhos, mas eu não sei quando vão ser lançados, mas ainda é muito pequena a cobertura. Então a gente que é desenvolvedor de...
Por isso também a indefinição em relação até ao jogo, né? Se o Vivo em Ação 3 vai ser 3G, né?
Talvez, pode ser que tenha alguma coisa no jogo que pode ter alguma coisa 3G. É interessante.
Uhum. Legal.
Muito bom. Obrigado pela participação.
Vai encerrar agora, Raul?
Não, é melhor você encerrar, porque eu vou fazer mais perguntas. Ah, não! Sério! Não podemos encerrar sem saber qual é o pássaro devorador do tempo.
Ah, essa pergunta é importante.
Agora ele não sabe, Não sabe?
Pior que eu esqueci. Eu chutaria que é um pardal ali, mas eu vou...
Um pardal.
Vou consultar os universitários ali para...
Tá certo. Então, mais uma vez, obrigado, Marcelo Castelo, diretor da FBIS. Veio aqui ter esse bate-papo muito gostoso com a gente.
Obrigado.
Podcasting Brasil apresentou Entrevistas com Olavo Oliveira e Raul Médici Ferreira.